No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal investiga possível organização criminosa em Roraima. Hospital Padre Colombo intensifica campanha de doação de leite materno em Parintins. Primeira festa da floresta reúne mais de 400 pessoas em Gurupá. E Portugal sedia a nona edição da JMJ.
Jornal Amazônia é notícia.
E a Polícia Federal investiga a possível organização criminosa relacionada a fraudes na área da saúde em Roraima. São investigados empresários e odontólogos do Hospital Geral de Roraima. Os detalhes com Caio Grambel.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, a Operação Esculápio, que investiga apurar a existência de uma organização criminosa que seria responsável por fraudar licitações na área da saúde e induzir os pacientes a realizar procedimentos odontológicos em uma clínica particular, custeados pelo Estado, mesmo havendo materiais para realizá-los no Hospital Geral de Roraima. As investigações sugerem que houve direcionamento do resultado de um pregão eletrônico promovido pela Secretaria de Saúde de Roraima para o fornecimento de materiais odontológicos ao hospital. Os materiais foram orçados com valores mais elevados que os constantes na tabela de preços do SUS. Em alguns casos, a contratação chegou a ser 1000% mais onerosa que o preço médio indicado na tabela oficial. Há indícios também de que os pacientes do Hospital Geral de Roraima seriam informados pelos odontólogos de que não havia condições de realizar algumas cirurgias por falta de material. Os odontólogos, com vínculo tanto no hospital quanto em uma clínica particular, orientariam tais pacientes a procurar o Poder Judiciário para que o Estado costeasse os procedimentos em uma clínica que pertenceria ao grupo criminoso. A Operação Esculápio investiga empresários e odontólogos associados ao hospital. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organização Criminosa, além do bloqueio de aproximadamente R$ 9,5 milhões nas contas dos investigados para ressarcir o dano moral ocasionado à sociedade de Roraima. A nossa equipe de jornalismo da FM Monte Roraima solicitou uma nota de esclarecimento da pasta. E em nota, a Secretaria de Saúde informou que a partir do governo de Antônio Denário, atual governo, todos os processos físicos relacionados à compra de materiais de saúde, incluindo órteses e próteses, foram digitalizados no Sistema Eletrônico de Informações. Ainda segundo a entidade, tal medida foi iniciada em 2020 com o propósito de aprimorar a transparência e proporcionar maior agilidade nos trâmites administrativos. A secretaria salientou ainda que todos os processos referentes à compra de materiais recentes para abastecimento das unidades da Rede Estadual de Saúde estão seguindo as etapas e procedimentos rigorosos exigidos pelos trâmites legais. Além disso, os processos físicos referentes a partir de 2018 foram reiterados para análise, demonstrando a disposição da CESAL em esclarecer quaisquer dúvidas ou questionamentos decorrentes da operação. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, afirma que um dia a sociedade vai ter que responder sobre as ações contra os povos indígenas. De acordo com Dom Roque, a igreja na Amazônia está fazendo a sua parte. Raila Vareda tem as informações.
O relatório do CIMI, divulgado no fim do mês de julho, mostra que a violência contra os povos indígenas também foi bastante expressiva em 2022. Assim como nos 3 anos anteriores, os conflitos e a grande quantidade de invasões e danos aos territórios indígenas avançaram lado a lado com o desmonte das políticas públicas voltadas aos povos originários, como assistência em saúde e educação, e com o desmantelamento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e pela proteção destes territórios. Dom Roque Paloschi, presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lamenta a situação e diz que o relatório mostra uma situação tantas vezes desconhecida por nós que vivemos em outra realidade ignoramos a realidade de sofrimento e, sobretudo, de um caminho desesperador que as comunidades indígenas enfrentam.
Os dados são alarmantes, seja pela violência do extermínio de tantas lideranças indígenas, seja também pelo grande número de suicídios da juventude, seja pelo grande número de mortes de crianças de 0 a 4 anos. Por isso, nós não podemos ficar indiferentes. Deus perguntou a Caim: que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo que clama por mim. Aonde está teu irmão? Esta pergunta, um dia também nós teremos que responder.
De acordo com o arcebispo, a igreja, especialmente na Amazônia, tem feito a sua parte, caminhando junto com as comunidades e ajudando-as a perseverar na luta pelos seus direitos.
A igreja tem procurado essa proximidade com os crucificados de hoje, muitas vezes incompreendida, atacada, difamada, por estar ao lado dos pobres. Mas é aquilo que Jesus nos pede. Por isso a igreja, nessa proximidade, tem procurado, sim, ajudar as comunidades indígenas a perseverar na busca da terra sem males, da construção de pontes que favoreça a fraternidade, a solidariedade e a comunhão. O trabalho nas dioceses, seja junto às comunidades indígenas, mas também com tantos indígenas em contexto urbano, são pequenos espaços, pequenas sementeiras de aquentar a esperança e os sonhos.
O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, com dados de 2022 e um panorama dos últimos 4 anos, você pode conferir na íntegra no site do Conselho Missionário no endereço cime.org.br. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, realizou um estudo sobre o óleo essencial de uma planta amazônica. O óleo possui um grande potencial para uso na indústria. Confira com Yuri Bezerra.
A partir da planta amazônica Elixir Parigórico, pesquisadores produziram um óleo com 70% de teor de safrol, composto orgânico que pode ser usado na fabricação de defensivo agroecológico, cosméticos e produtos farmacêuticos. A elevada concentração de safrol agrega importante valor comercial ao óleo obtido para ser usado no combate a insetos e pragas. Inicialmente, foi realizada a produção de mudas de elixir parigórico. Após quase um ano de cultivo, foram feitas as primeiras extrações de óleos essenciais. De acordo com o professor e pesquisador Gione Maia Correia, a planta já é conhecida na região amazônica por ter propriedades medicinais.
Essa proposta ela visa então contribuir com alternativas econômicas ao extrativismo tradicional na Amazônia e melhorias no cultivo da espécie de Piper callosum, que é uma espécie com muito conhecida de nós amazônidas, que é o óleo elétrico. E aliado a esse estudo, também realizamos a verificação da composição química desses óleos voláteis que foram extraídos dessas espécies, para verificar as melhores condições ambientais para o crescimento, o aumento da biomassa dessa espécie, o melhor rendimento de óleo essencial.
A pesquisa recebeu fomento da FAPEAM por meio do Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica do Amazonas. Durante o estudo, as amostras foram avaliadas até a confirmação do alto valor de safrol no produto.
E a partir dessas análises foi verificado que essa espécie produz um óleo com cerca de 2 a 3% de rendimento e com uma composição muito rica em safrol. Nós obtivemos amostras com até 70% de safrol, e isso é muito importante, uma vez que o safrol é intermediário para preparar outros compostos de interesse industrial, outros compostos de interesse medicinal. Nós destacamos a grande contribuição que tem esse apoio da FAPEAM para o desenvolvimento regional, melhor preparação de mão de obra qualificada no ensino de graduação no interior do nosso estado e resolucionar alguns problemas das nossas comunidades isoladas no interior do nosso estado.
O trabalho é uma proposta viável para o manejo, cultivo e produção em larga escala da espécie Elixir Parigórico, sem causar prejuízo ambiental. Assim, um óleo extraído a partir da planta poderá ser usado também para combater insetos e pragas, que podem prejudicar tanto as plantas agrícolas quanto a saúde humana. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém divulga a programação da campanha Agosto Dourado.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Serviço de telemedicina ainda é pouco utilizado pela população no Careiro. O serviço é usado para consultas com especialistas de diversas áreas. As informações com Anderley Oliveira.
O atendimento mediado por tecnologia já é ofertado há algum tempo no município em parceria com o Hospital Albert Einstein e ainda assim é desconhecido pela população que pode utilizar este serviço para realizar consultas com especialistas de diversas áreas. Os pacientes são acompanhados por uma médica mediadora. A doutora Cleane Costa, responsável pelo atendimento dos pacientes, reforça que esta é uma oportunidade para que eles recebam o auxílio especializado sem precisar se deslocar.
Eu estou aqui como médica auxiliar desses profissionais especialistas. Esse atendimento de telemedicina é uma parceria do município com o Hospital Albert Einstein de São Paulo. A população precisa saber disso, né? Porque é uma oportunidade muito boa, né? De atender sem necessitar. Muitos dos meus pacientes não têm condições de ir a Manaus para terem esse tipo de atendimento com profissionais super qualificados, né?
A médica ressalta as especialidades ofertadas e que a ideia é ampliar cada vez mais.
Atende os pacientes aqui no prédio CAEC, que são pneumologista, reumatologista, neuropediatra e outros profissionais, até cirurgião vascular, e a gente está tentando ampliar mais profissionais, mais especialidades que a população necessita.
Os pacientes passam por consulta com a médica no Centro de Atendimento Especializado à Covid-19 e, a partir dos exames e quadro clínico, é agendada consulta realizada de segunda a sexta-feira, mediada por tecnologia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hospital Padre Colombo, em Parintins, mobiliza a campanha de doação de leite materno. A iniciativa é alusiva à campanha Agosto Dourado. A reportagem é de Nilcelino Santarém.
Hoje, 1º de agosto, é o Dia Mundial da Amamentação. A data foi criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pro Amamentação, com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. A comemoração se estende até o dia 7 de agosto, no mês conhecido como Agosto Dourado. O posto de coleta de leite humano Maria Isabel Pessoa de Figueiredo, do Hospital Padre Colombo, HPC, vinculado ao Banco de Leite Fezinha Anzuateng, da Maternidade Bobina Mestrinho, em Manaus, foi inaugurado em 2018 e é o segundo maior posto de coleta de leite humano do interior do Amazonas. A assistente social do Hospital Padre Colombo, Núbia Santos, destaca as atividades do posto de coleta em alusão ao Agosto Dourado.
Estamos iniciando hoje a campanha do Agosto Dourado e o Hospital Padre Colombo tem como objetivo captar as mãezinhas doadoras de leite, vidros para armazenamento de leite. Como aqui funciona como posto de coleta, neste agosto nós estamos com este propósito de captar essas mães, ir nas UBSs, falar do armazenamento, coleta de vidros, e já conversar com essas mães para que elas possam ser doadores. Toda mãe que amamenta, ela doa amor e recebe amor.
Para a coordenadora do posto de coleta do HPC e nutricionista Artemisa Pessoa, quanto maior atingir o número de doadoras nesta campanha, será melhor para suprir as demandas do hospital. Artemisa explica o processo desde a coleta até a nutrição da criança.
Primeiro, a gente vai em busca das possíveis doadoras. Aqui no hospital, por exemplo, a gente vai, conversa com essa mãe, traz ela aqui para o posto, a gente faz a massagem para extração, coleta esse leite, aí ele é imediatamente congelado. Após isso, nós enviamos para Manaus, onde ele é pasteurizado no banco de leite Fezinha Zoateg, que fica na maternidade Balbina Mestrinho. Aí eles devolvem para a gente. E daí, então, com as prescrições médicas, nós fazemos a distribuição desse leite para os bebês que precisam.
Possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para mães e pais que trabalham, é o tema desenvolvido pelo Ministério da Saúde para este ano de 2023. De acordo com a médica clínica geral do HPC, doutora Tereza Marcelino, o benefício da amamentação não é só para a mãe, mas para toda a família. Ela destaca os principais benefícios da amamentação.
De início, a amamentação, ela ajuda até a mãe na parte da contração do útero, assim, evitando sangramento pós-parto. Isso também ajuda também a estimular e também o apoio, o vínculo que tem a mãe com o bebê, porque a partir daí o bebê começa a parte sensorial, todas as partes, e desenvolvimento dos músculos da mastigação através da amamentação. O leite materno é nossa primeira vacina. E isso evita, basicamente, as primeiras doenças nos primeiros anos de vida do bebê.
As mães que pretendem doar leite devem procurar o posto de coleta do HPC, preferencialmente pelo período da manhã, de 7 às 13 horas. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém divulgou a programação da campanha Agosto Dourado. Durante este mês, atividades devem ser realizadas nas unidades básicas de saúde da zona urbana, Planalto e da região de rios do município. Acompanhe com Lies de Costa.
Com o tema Apoio à Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém divulgou na manhã desta terça-feira a programação oficial da campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno no município. A pasta elaborou uma programação especial para intensificar as ações na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde e na média alta complexidade do Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo, como parte da campanha. Bruna Carmo, referência técnica em Saúde da Criança da Censa, explica que a campanha Agosto Dourado foi instituída pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e visa apoiar e promover práticas de incentivo ao aleitamento materno e a introdução à alimentação complementar.
O Agosto Dourado foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é apoiar e promover práticas de incentivo materno e ao aleitamento materno, além da introdução complementar ao longo dos meses. Comemoramos em agosto a Semana Municipal do Bebê e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, cujas principais estratégias está a mobilização social pela primeira infância. É assegurar a atenção e os cuidados adequados das crianças de 0 a 6 meses com aleitamento materno exclusivo, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil como prioridade na agenda de nosso município.
Ainda segundo Bruna, a abertura oficial da campanha também foi realizada na manhã desta terça. Na ocasião, diversos serviços foram ofertados para mães, acompanhantes e para os bebês. Ela também destaca que durante este mês, diversas atividades da campanha devem ser realizadas nas unidades básicas de saúde, da zona urbana, do Planalto e da região de rios do município.
Consulta médica, consulta de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento com nutricionista, consulta com pediatra, além de atendimento e roda de conversa com assistente social, atendimento psicossocial, realização de testes do pezinho, do olhinho, além do serviço de vacinação. Ao longo do mês, será dado a programação em todas as unidades do município de Santarém, seguindo a programação como dia D, Agosto Dourado, de acordo com a programação de cada unidade de saúde do município, em prol do atendimento visando o aleitamento materno exclusivo.
A amamentação é essencial para o bebê, pois auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança, imunológico, neurológico, metabólico, e ainda fortalece o vínculo entre mãe e filho. Para as mães, os benefícios são muitos, entre eles, melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos, sendo que nos primeiros 6 meses, o leite da mãe deve ser o único alimento do bebê. De Santarém, no Pará, Tiege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Primeira festa da floresta em Gurupá reúne mais de 400 pessoas. Durante a programação, os participantes construíram diretrizes que devem ser consideradas na busca do bem viver na Amazônia gurupaense. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cerca de 400 pessoas, incluindo agroextrativistas, agricultores e agricultoras familiares, quilombolas, povos da floresta e suas organizações sociais e religiosas, participaram na primeira festa da floresta que aconteceu no período de 27 a 29 de julho, no sítio Itapereira, no município de Gurupá, no estado do Pará. Ao longo da programação, foram discutidas temáticas relacionadas à ecologia integral, sociobioeconomia e emergência climática, no qual os participantes puderam apresentar as vivências em seus territórios, como relata Josimar Vasconcelos, agrônomo e da coordenação da Festa da Floresta.
A Festa da Floresta teve como temáticas centrais a ecologia integral, a sociobioeconomia e a emergência climática. E ao longo dos 3 dias foram debates, palestras, trabalhos em grupo e oficinas, além de momentos culturais. Na Festa da Floresta estavam presentes os povos de todos os territórios do município, assentamentos, território quilombola, reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável.
Além disso, Josimar apontou ainda que os representantes e atuantes dos territórios locais, projetos de assentamento, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista e territórios quilombolas, expuseram e construíram as diretrizes que devem ser consideradas na busca do bem viver na Amazônia gurupaense.
A partir do debate da Festa da Floresta, foi gerada uma carta chamada Carta da Amazônia Gurupaense, que traz as diretrizes que devem guiar as políticas públicas no município de Gurupá. Esta carta também cobra das autoridades políticas o reconhecimento da importância das populações da floresta para a preservação da Amazônia.
Os próximos passos são compartilhar os debates realizados com a comunidade e os encaminhamentos. E diante da execução e êxito da primeira Festa da Floresta, a segunda edição já está sendo programada e prevista para acontecer no período de 5 a 7 de setembro de 2024, como destaca Josimar Vasconcelos.
A Festa da Floresta se propõe a ser um evento contínuo e que terá uma data marcada para a sua culminância. Os próximos passos tratam de partilhar junto às comunidades os debates feitos e os encaminhamentos aprovados. A próxima A Festa da Floresta já tem data marcada para acontecer e será nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2024 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itatupambaquiá. E a depender da primeira, a segunda terá ainda mais resultados positivos.
As diretrizes propostas na Carta da Amazônia Gurupaense incluem a regulamentação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, criação de um programa de fortalecimento da produção agroextrativista que garanta assistência técnica à extensão rural e crédito aos atendidos, efetivação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural no município de Gurupá, protagonismo dos agroextrativistas nas ações de planejamento e gestão das unidades de conservação, RDS Itatupambaquiá e Resex Gurupá Melgaço, política educacional que considere e valorize as especificidades da Amazônia Gurupaense, seus povos e sua identidade, entre outras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Monumento a São Benedito completa 14 anos em Bragança. J. Bahia traz as informações.
O mirante de São Benedito, construído na Vila do Camutá, distante 6 quilômetros da sede do município de Bragança, Nordeste Paraense, completa nesta terça-feira 14 anos de existência. A comunidade Imaculada Conceição elaborou programação para marcar a data. O monumento foi inaugurado no dia 1º de agosto de 2009 pelo ex-prefeito da cidade, Edson Oliveira. Oliveira, por falta de manutenção durante uma ventania, no dia 27 de agosto de 2019, a primeira imagem construída em concreto armado veio abaixo. Após 9 meses, no dia 18 de dezembro de 2019, o governador Helder Barbalho entregou o novo mirante, reconstruído com recursos do Estado. Valdeci dos Santos, o Japão, ele é líder comunitário e destaca que nem tudo é alegria nesta data, pois o monumento precisa de melhor atenção do poder público municipal.
O aniversário de 14 anos do mirante São Benedito, que a gente possa buscar melhora, né, pro nosso mirante, que eu passo todos os dias lá e eu vejo assim, esquecido, não pela limpeza, a limpeza, graças a Deus, o nosso amigo Lúcio, que ele é da comunidade, ele zela, né, mas nós precisamos de segurança. A segurança é, a gente sente falta, né, porque em vez de quando nós temos assalto, o último agora, entendeu, levar até o motor da geladeira do nosso mirante, hoje nós não temos nada, né, e as meninas que trabalham lá não vão mais pra lá por causa da segurança, que não adianta eles ir pra lá vender a comida deles e sair de lá ser assaltado, como já tem acontecido, né? Estamos nessa luta aí para buscar melhoria pro nosso mirante.
A imagem de São Benedito, com traços franciscanos, possui 4 metros de diâmetro e 16 de altura, construída em fibra e resina pelo escultor Valdeci dos Santos, o Japão. O mirante abrange uma área de 2.500 metros quadrados e, para o visitante chegar até a base da estátua, é necessário subir uma escadaria de 131 degraus. A torre de observação tem 8 metros de altura, de onde é possível observar a vista panorâmica de Bragança e do rio Caeté, que banha a cidade. Hoje pela manhã, houve ladainha na capela do mirante, seguida de homenagens e música ao vivo com os cantores regionais Alex Ribeiro e Bibiu, gincana com os jovens da comunidade e carreta da saúde com atendimento médico. Agora à noite, tem celebração na capela e apresentação cultural com os cantores bragantinos Evandro Mesquita e Tony Soares. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em intenção de oração para o mês de agosto, o Papa Francisco pediu pelos jovens da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ 2023. A nona edição acontece em Portugal. A reportagem é de Rafaela Moura.
A juventude católica se prepara para viver um momento muito significativo entre os dias 1 e 6 de agosto. Acontece em Lisboa, Portugal, a nona edição da Jornada Mundial da Juventude, JMJ, tendo como tema Maria levantou-se e partiu apressadamente. Em intenção de oração para o mês de agosto, o Papa Francisco pede pelos jovens que estão participando da jornada para que, a exemplo de Maria, sejam os primeiros a procurar o caminho e que estejam dispostos a servir aos irmãos. Gostaria de ver em Lisboa uma semente do mundo do futuro, um mundo onde o amor esteja no centro, onde possamos nos sentir irmãs e irmãos. Estamos em guerra, necessitamos de outra coisa, um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho, um mundo com alegria, porque os cristãos, se não temos alegria, não somos críveis, ninguém acredita em nós. Mais de 300 mil peregrinos de mais de 151 países estão na Europa para acompanhar a JMJ. O evento marca o encontro do Papa com a juventude. A expectativa para a mensagem do pontífice durante a jornada é grande em meio aos participantes. Os jovens acreditam que Francisco vai falar das alterações climáticas, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, tecnologia, entre outros temas atuais. Na mensagem da intenção de oração, o Papa responde aos jovens de diferentes continentes. São moças e rapazes das Filipinas, Brasil e Costa do Marfim, jovens do Movimento Eucarístico Jovem, a seção juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa, que conta com 1.700 membros em 60 países. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa ajude-nos a caminhar, dando testemunho do Evangelho com nossa própria vida. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3773 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Caio Grambel, Yuri Bezerra, J. Bahia, Raila Vareda, Rafaela Moura, Neucelino Santarém, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, Rede de Notícias da Amazônia. .com.br. A você, uma boa noite.